E estamos vivendo um momento conturbado para a economia. Se para o governo é difícil, né, pelo menos ele justifica administrar as contas públicas, imagina para as pessoas que no dia a dia têm que administrar as suas vidas e nem sempre contam com alternativas de aumento de renda como o governo tem, como por exemplo aumentando impostos, né, aumentando tarifas. Como fazer para administrar as contas em casa? E principalmente no período em que tem inflação, e a inflação começa a crescer e muita gente não está acostumada a lidar com essa expectativa ou com essa possibilidade. Algumas gerações com mais de 40 já têm uma certa experiência lá no passado e não gostaria de viver de novo. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse ambiente, com Sidney Silveira da Silva. Ele é economista, especialista em consultoria econômica e financeira, é também mestre em economia regional pela UEL e é doutorando em economia pela Unicamp. Senhor Sidney, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN.
Quando a gente fala de economia, para quem vive o dia a dia, para nós que administramos a nossa vida pessoal, a vida doméstica, essa vida nossa, ela tem um ambiente novo agora, com a possibilidade de reajustes um pouco maiores do que a média, do que a gente estava acostumado, gastos também maiores por parte das famílias. Qual seria a forma de um ser humano encarar uma situação como essa, ganhando o mesmo, tendo que gastar mais?
Bom, Gilson, nós temos três componentes cruciais no momento em que passamos na economia brasileira. O primeiro deles é a recessão econômica, acompanhado, como você já mencionou, da elevação da taxa da inflação, que nada mais é do que a perda de poder aquisitivo, capacidade de investimento, e também elevações na taxa básica de juros da economia. Independente do governo, como você já mencionou, né, as finanças públicas ou das empresas, as finanças corporativas e das pessoas, as finanças pessoais, tudo passa pelo controle dos fluxos de caixa. Então, no ambiente em que vivemos hoje de incerteza, a palavra seria uma só: prudência, cautela. Então, o consumidor, ele precisa, inicialmente, começar a mudanças de hábito, ou seja, começar a organizar as suas contas, saber de onde está vindo o dinheiro e para onde esse dinheiro está indo. Então, segundo o IBGE, a pesquisa de orçamento familiar, 36% da renda familiar vai para gastos com habitação, seja o aluguel ou pagamento do financiamento da casa própria. 20% com transporte e 20% com alimentação. Somados, nós temos aí o comprometimento de quase 80% da renda. Então, fazer este orçamento doméstico, seja no papel ou em planilhas eletrônicas, ou até mesmo em planejadores financeiros, é primordial para o consumidor.
Ou seja, atitudes mais racionais que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas.
Exatamente, é uma mudança de hábito. Quando eu falo aqui, ó, 20% do orçamento doméstico vai para o transporte, se for possível deixar de usar o veículo com, né, o combustível elevado como está, uso da bicicleta, mais saudável para a saúde física e também para o bolso. Na questão da organização doméstica das finanças, reunir a família, ser transparente. Muitas vezes nós condenamos o governo por falta de transparência na gestão pública, mas as famílias também precisam desenvolver esse hábito bom do diálogo aberto, franco e da transparência, para que todos entendam que o momento econômico não é bom e que requer algumas cautelas, né? Fugir do crédito fácil, por exemplo, todo final de semana a família sai para jantar no restaurante, pede aquela pizza, de repente cortar para 2, 3 vezes e fazer aquela pergunta mágica: eu estou precisando disso agora ou dá para esperar?
Quando a gente fala de administrar um pouco o ambiente doméstico, filhos em especial, nós temos a cobrança dos filhos de que tenham acesso a bens de consumo. E o senhor falou de sentar com todo mundo e colocar as cartas na mesa. Essa educação financeira é importante para os filhos? Em outros ambientes, vamos pegar a escola, por exemplo, a gente sempre fala isso, deveria ter uma educação financeira também?
Com certeza, Gilson. Inclusive, há uma discussão nos ambientes dos gestores que, né, formulam, né, as políticas educacionais para o país. E já há discussão no sentido de incluir essa disciplina de orçamento doméstico, de finanças pessoais, na grade curricular do ensino fundamental. Países desenvolvidos já fazem isso, e a percepção que as pessoas têm já tendo contato no período de adolescência, no período da juventude, vai desenvolver um caráter bem interessante enquanto gestor do seu próprio dinheiro. Porque o dado que você coloca da inflação, ele é terrível. A poupança no Brasil, ela paga em torno de 7% de retorno no ano. A inflação, pelo IPCA projetada para o final de 2015, está em torno de 8,2%. Então, o investidor de poupança, ele terá uma perda real de 0,7%. Só para você ter uma ideia, aquele que não aplica vai ter o seu dinheiro, a sua renda desvalorizada em torno de 8,2% no final do ano. Por isso, é importante tentar frear o consumo para passar essa turbulência e, portanto, a organização desse orçamento doméstico é primordial.
Quando se fala de empresas, alguns empresários que estão hoje buscando, no varejo em especial, cumprir metas, continuar vendendo bem, não se preocupam muito com o consumidor, que tem comprado, mas nem sempre tem lastro financeiro para poder pagar. Os empresários deveriam também se preocupar com a educação financeira dos seus clientes e dos seus funcionários? Dentro da própria empresa, funcionários endividados produzem menos?
Com certeza. A questão financeira de dívida atrai dívida e isso abala o emocional do trabalhador, inclusive a sua produtividade. Nós sabemos que da riqueza do país, que é o PIB, Produto Interno Bruto, em torno de 70% dele vem do consumo. Mas o consumo, ele não pode ser um consumo que passa além do que a pessoa ganha, ou seja, um consumo que está gerando um endividamento cada vez maior, porque isso se torna uma bola de neve que mais na frente terá um efeito muito mais prejudicial para a própria economia do que se tivermos um crescimento sustentado, um crescimento controlado, planejado ao longo do tempo.
Então a gente tem que criar um ambiente mais racional com as nossas próprias contas e até com as nossas convivências para que elas sejam mais racionais também.
Exatamente.
Essa relação das pessoas com as contas, eu até quero fazer uma comparação que gostaria que o senhor analisasse. A gente tem um ambiente que estimula muitas pessoas a considerarem que ter coisas é cumprir o sentimento de felicidade, estamos aqui para consumir. Dizem que hoje a gente tem um homem consumidor, né? O ser humano nasceu para consumir. E a vida não é isso, ela tem um projeto, ela tem um futuro que a gente tem que pensar. Essa quantificação da vida, esse controle financeiro nosso, ele deveria também ser estimulado nas nossos próprios vínculos, nas relações que a gente estabelece? A gente deveria buscar mais racionalidade com tudo que a gente lida no dia a dia?
Com certeza. Passaria pela questão do ser e ter. Há uma definição que se coloca para status, que seria você comprar aquilo que muitas vezes você não precisa, com o dinheiro que você não tem, ou seja, usando crédito, para agradar pessoas que muitas vezes você não gosta. Seria mais ou menos por aí.
Tudo errado.
Ou seja, é necessário sair dessa ilusão monetária e colocar os pés no chão. E o mais importante é a nossa essência, o ser, né? A contribuição que nós damos enquanto pessoa para a nossa própria família, para a sociedade, e deixar de lado esse mundo superficial do ter. E isso passa a questão de mudança comportamental, cultural, educacional. E é algo que nós precisamos pensar coletivamente, porque exatamente planejando onde nós queremos estar daqui 5, 10, 15, 20 anos, é que começaremos a fazer, né, as ações necessárias para chegarmos a esse objetivo, a essa meta.
Uma última questão. O senhor considera que o brasileiro ficou frustrado com a perda de acesso a crédito fácil, consumo, que muito do que a gente está vivendo hoje é aquela depressão de não estar preparado para conviver com essa situação?
Com certeza. O crédito, ele acaba alavancando as vendas, por consequência, a produção, e produzindo mais se contrata mais trabalhadores empregados, mais salário, mais consumo. Mas o consumo, quando ele é superficial, ele é, digamos, otimizado via um crédito fácil, sem regras, sem um critério para a sua concessão, acaba gerando, num segundo momento, exatamente o aumento da inadimplência e o que o sistema financeiro é obrigado a fazer, elevar o custo do próprio crédito. Então, os efeitos com o crescimento desordenado, ele otimizado, influenciado por razões equivocadas, é muito mais prejudicial do que se nós trabalharmos a conscientização, o racional e um crescimento sustentável, um crescimento ordenado, planejado, porque será muito melhor os efeitos duradouros para todos nós, para o próprio governo, para os empresários e os consumidores.
Aí o senhor que estuda economia regional também acredita que se nós estamos vivendo num lugar onde a economia não tem tantos efeitos negativos, a gente também tem que se preocupar, porque isso pode chegar exatamente por falta de controle financeiro.
Exatamente. Mesmo a economia maringaense da região estar fundamentada na sua riqueza, o PIB, no comércio, na prestação de serviços, a questão da inadimplência com dinheiro mais caro, com a elevação da taxa do cheque especial, do crédito direto ao consumidor, cartão de crédito, acaba gerando um efeito que com certeza afetará a cidade de Maringá e região também. Por isso, cabe a nós consumidores pararmos, refletirmos, colocarmos na ponta do lápis as receitas e despesas e controlar essas despesas, cortar supérfluos, fugir do crédito fácil e ter muita calma para que essa turbulência ela possa ser superada num período menor de tempo possível.
E quem sabe quando voltarem as vacas gordas, a gente, com essa experiência das vacas magras, vai conseguir tirar melhor proveito dos bons momentos, né?
Exatamente. De vez em quando é necessário passarmos pelas dificuldades, porque são nas crises e nas dificuldades que muitas vezes nós temos lições que acabam moldando de uma forma mais forte o nosso caráter e a nossa postura diante das situações, inclusive das situações financeiras.
Sr. Cid Silvério, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço. Forte abraço a você e os ouvintes da CBN.
Conversei com o economista, especialista em consultoria e economia financeira, também é mestre em economia regional pela UEL e doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Conversei com o Sidney Silvério da Silva, falamos um pouco sobre como se controlar diante de um ambiente crítico, no caso das finanças domésticas principalmente, e como que as pessoas podem aprender muito com esse período. Ainda mais quando chegarem novamente períodos de vaca gorda, a gente possa lembrar da vaca magra, ou seja, administrar a recessão é saber depois administrar com melhor proveito os momentos de maior fertilidade econômica, de maior possibilidade de recursos.